Obrigado, irmãos. Podem se assentar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a rejeição, superabundou a aceitação. Sabe, meus irmãos, eu vou falar hoje sobre um tema que é até meio pesado. Rejeição. Rejeição. Eu penso que se a gente fizesse aqui uma pesquisa, pouca gente ficaria de fora. Quase todos nós, no momento da nossa vida, passamos por algum momento de rejeição. Quase todos nós. Passamos por algum momento em que nós agasalhamos no nosso coração esse sentimento de rejeição. A rejeição é algo terrível, é algo diabólico. Eu creio que a rejeição foi inventada lá nas profundezas do inferno, no momento em que o diabo tinha grande clarividência para criar uma coisa tão terrível dessa. A rejeição é algo que nos abate. A rejeição, ela alcança todos os níveis. Crianças, adultos, homens, mulheres. Pessoas são rejeitadas e agasalham o sentimento de rejeição por tudo. Por causa da cor da pele. Pessoas são rejeitadas porque acham que são feias, outras acham que são baixinhos demais, outros são altos demais, outros são ricos, mas os pobres se sentem rejeitados. A pessoa não passa no vestibular, ele se sente rejeitado, ele acha que ele é menos inteligente, tem um nariz grande ou um nariz pequeno, ou é baixinho ou é alto, e vem o bullying, vem os apelidos, vem tudo aquilo que faz a pessoa ir para baixo e faz a pessoa se diminuir, faz a pessoa se encolher, faz a pessoa se isolar. Pessoas que são abandonadas pelos pais se sentem rejeitados, pessoas que são mulher que é abandonada pelo marido se sente rejeitada, homem que é abandonado pela mulher se sente rejeitado, filhos se sentem rejeitados quando são abandonados pelos pais, os velhos são rejeitados quando são abandonados pelos filhos. Todo mundo, de alguma forma, passa por um momento de rejeição. A rejeição é algo tão terrível que ela faz com que a pessoa se afaste, ela faz com que a pessoa adoeça, ela faz com que a pessoa absorva doenças psicossomáticas, ela faz com que as pessoas se isolem, ela faz com que as pessoas se irem, pessoas fiquem raivosas, pessoas matem, pessoas suicidem, pessoas fiquem tristes, pessoas cometem quase tudo por causa de rejeição. Quase tudo por causa de rejeição. Pessoas colocam apelidos nos outros, pessoas, é o que chama de bullying aí, né? Qualquer problema, um defeito físico, uma limitação, um problema qualquer, a pessoa se sente discriminada, ela se sente pouco inteligente, ela sente que é menos, ela se isola. Como curar a rejeição e esse sentimento maligno e diabólico que acompanha de rejeição? Como curar isso? Os psicólogos têm as suas fórmulas, as pessoas têm as suas fórmulas, mas Jesus tem a fórmula. Deus tem a fórmula. Para poder falar sobre rejeição, irmãos, eu vou precisar de falar um pouco sobre a minha vida pessoal, lá do passado. Vou ter que abrir um pouco meu coração com vocês. E eu quero falar isso, não para contar apenas um testemunho, eu quero falar isso como um exemplo para que vocês, se estiverem passando por algo semelhante, possam identificar-se com isso e ver que há cura. E ver que há cura para esses problemas. A nossa alma é um redemoinho de coisas, os psicólogos aí que o digam, uma turbulência no coração, quantas coisas afetam a nossa vida, e a rejeição, ela provoca em nós o agasalhamento de coisas muito ruins, coisas feias, coisas terríveis, que faz com que a gente tenha uma vida improdutiva, uma vida infértil, e que a gente viva triste, abatido, e que, acima de tudo, nos afasta de tudo, nos afasta de Deus, nos afasta de tudo. Então, eu vou precisar de contar um pouquinho da minha história, lá do passado, Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu sou de uma família lá do interior do estado do Espírito Santo. Quem é mineiro conhece muito bem aquelas praias belas lá do meu estado, né? Lá do interior do Espírito Santo. Meu pai e minha mãe tinham 7 filhos, 5 mulheres e 2 homens. Olha, 5 homens e 2 mulheres. E nós fomos criados lá no interior do Espírito Santo. Meu pai era um homem muito habilidoso. Ele fazia muitas coisas. Ele foi pedreiro, foi carpinteiro, foi cozinheiro, ele foi juiz de paz, ele teve fábrica de sorvete, ele teve restaurante, ele teve uma pequena fazenda, ele sabia medir propriedades com aqueles teodolitos, aqueles aparelhos, ele tinha muitas habilidades. Ele tocava violão bem, ele cantava muito bem, ele tocava gaita de boca, tocava sanfona. Ele tinha um monte de habilidades, mas era um homem muito violento, muito bravo, eu não puxei nada dele. E era um homem também mulherengo e muito assim aventureiro. Eu costumo dizer que se meu pai fosse alguém controlado financeiramente, hoje eu seria muito rico, porque ele teria sido muito rico. Mas do mesmo jeito que entrava dinheiro, saía dinheiro, ele perdia tudo. Vocês terem uma ideia, quando nós tínhamos lá um bar com um restaurante, ela ganhava muito dinheiro no interior, para os padrões do interior daquela época. Chegou uma pessoa lá, fez uma proposta, ele vendeu o bar, ganhou um bom dinheiro, pegou aquele dinheiro, pegou minha mãe, minha irmã mais velha e saiu para passear. Nunca tinha saído lá do interior, ele foi para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina. Fez tudo que tinha direito. Quando voltou, estava quase quebrado. Ficou sem dinheiro lá no interior, o tempo foi passando. Aí ele falou assim, olha, eu vou para Belo Horizonte, não sei por quê, Belo Horizonte. Vou para Belo Horizonte, vou arranjar um emprego lá, o dia que eu estiver bem lá, eu venho buscar a família. Ele veio para Belo Horizonte, arranjou uma outra mulher, fez uma outra família e nunca mais voltou em casa. Nunca mais voltou em casa. Sabe quantas vezes eu vi o meu pai depois que ele saiu de casa? 2 vezes apenas. Quando meu pai saiu de casa, além de nós não termos mais uma referência familiar de pai, que é muito importante na vida dos adolescentes, nós que já tínhamos situação difícil, ficamos com uma situação precária demais da conta financeira. Para vocês terem uma ideia, nós morávamos numa casa pequenininha, que é como esses barracões de fundo de quintal da casa dos outros aí. Dormia em colchão de capim. Minha toalha de banho era saco de farinha alvejada, sabonete era sabão desse preto feito em casa, nós não tínhamos fogão a gás, era fogão a lenha, não tínhamos chuveiro elétrico, tomava banho frio, era uma vida, não tínhamos geladeira, tinha que cozinhar comida todo dia, o calor danado lá naquele interior do Espírito Santo, se você deixasse comida 2 dias, ela azedava toda, era uma vida muito difícil. Minha mãe, que era uma pessoa pouca instrução, mas muito sábia, ela começou a trabalhar e ela era uma gigante, uma mulher que eu tenho mais admiração, que eu mais amei nesse mundo, uma mulher de fibra. E ela começou a trabalhar, e ela fazia quitanda para vender, ela fazia merenda para grupo escolar, ela fazia salgado para festa, ela dava marmita, ela se virava. E nós todos tivemos que nos virar desde pequeno. Os mais velhos, à medida que foram fazendo o ginásio, foram indo para o Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, e cada um que chegava na idade do ginásio, ela falava assim, agora, meu filho, você vai para a cidade grande para ganhar a vida, porque aqui não tem emprego, não tem nada, nós não tínhamos ninguém formado em nada, não tínhamos emprego nenhum, morava em casa alugada, uma vida muito difícil. E o meu primeiro emprego foi ajudante de engraxate. Empregão, né? Ajudante de engraxate. Meu irmão já tinha essa profissão, e eu fui ajudá-lo, eu sei, ajudante de engraxate. Mas a renda era pequena, então eu tive que arranjar mais renda. Aí eu entrei no ramo de transporte. O ramo de transporte era o seguinte, eu ia para a estação ferroviária pegar a mala dos viajantes para levar para o hotel. Transporte, ramo de transporte, importante também, né? Depois, como a renda estava precisando mais ainda, pagar aluguel em casa, dificuldade, eu entrei no ramo de bares e restaurantes. Eu fui ser garçom do clube de local. Outro ramo importante também. Então, naquela época, eu tinha três atividades. Eu pegava mala em estação, eu engraxava sapato e eu era garçom. Menino ainda. Vida muito difícil. Muito difícil. E aí começaram a acontecer aquelas coisas que marcam a alma da gente. Marcam a alma da gente. Hoje, olhando para trás, a gente até ri. Mas naquela época, marcava profundamente a alma da gente. Eu lembro da vez que eu falei assim, eu vou escrever uma cartinha para o Papai Noel para ganhar um velocípede. Eu era doido com velocípede. Aí eu fiz uma cartinha, pus no meu sapato e pus na janela da minha casa. Naquele dia eu nem dormi. Deixei a janela só encostada para facilitar o trabalho do Papai Noel. Menino bobo de interior acreditava nisso. Acordei de madrugada ainda, fui lá na minha janela. Meu sapato estava lá do mesmo jeito, com a cartinha do mesmo jeito. Eu falei, puxa. Logo que amanheceu o dia, uma vizinha chegou lá em casa com um tamborzinho de lata, um barbantinho que você amarrava assim, um pauzinho que você batia. E me deu e falou assim, Papai Noel deixou lá em casa para você. Sabe esse tamborzinho? Nas lojas de R$ 1,99, hoje ele não entraria, entraria na de R$ 0,99. Mas eu hoje, com gratidão, olho para trás, aquela vizinha que lembrou de mim naquele dia. Pior de tudo, gente, é que depois, quando o dia já estava mais alto assim, aparece lá perto de casa um garoto, filho de um fazendeiro abastado, lá num velocípede de pneuzinho, com bagageiro atrás e desfilando para lá e para cá. E como eu desejei aquele velocípede. Como eu desejei aquele velocípede. Mas aquele negócio entranhando na alma da gente, sabe? Eu lembro que eu engraxava sapato assim em frente a uma loja e o comerciante, tipo uma sabe aquelas caixas de maçã argentina com aquele papel azulzinho que embalava a gente? Um perfume aquela. E eu ficava ali engraxando sapato e namorando aquelas maçãs, né? Eu não posso tirar dinheiro para ajuda de casa para comer uma maçã dessa. Então, olhava a maçã e só cheirava ela, né? Eu lembro, quando às vezes estava engraxando sapato, vinha uma menininha lá longe, assim, que a gente ficava meio na paquera, assim, eu corria dali para ela não me ver engraxando sapato, porque, né, é feio aquilo, né? Eu lembro que uma vez, eu estudava num colégio, num lugar, numa escola, assim, vizinha lá da minha cidade, e eu lá no clube, preparando para servir de garçom, eu olhei na mesa, tinha umas moças lá que tinham vindo para a hora dançante lá no domingo, e uma delas é uma que eu paquerava lá na sala de aula. Ah, mas me deu uma dor de cabeça repentina. Eu inventei uma dor de cabeça, fui lá com outro garçom, falei assim, fala com o dono aí que eu estou morrendo de dor de cabeça, que vou embora, para não ser visto lá pela fazendo aquele serviço que a gente achava que era menos para a gente, que põe a gente para baixo. Então, são lembranças da infância, da adolescência, que ficaram caladas no coração da gente, que machucava a gente. Eu lembro que eu estudava na cidade vizinha, 7 quilômetros de distância, pedalava 7 quilômetros para ir e 7 quilômetros para voltar, todo dia, inclusive sábado. Um calor, sol, chuva, poeira, todo dia a gente fazia isso. Teve uma época que O clube local, lá onde eu era garçom, ele dava baile domingo. Aí o baile acabava lá para as 4 horas da manhã, até a gente lavar, limpar tudo lá, chegava em casa quase 5 horas, deitava, acabava de fechar os olhos a mamãe. Ô, filho, levanta que está na hora de ir para estudar. Eu, tonto de sono, pegava a bicicleta e ia pedalando. Foi quando eu aprendi a andar de bicicleta dormindo, sabe? Nessa época, eu aprendi. O caminho era tão conhecido e tão já certinho para mim, que eu aprendi a andar de bicicleta dormindo. Eu ia pedalando e dormindo. Foi quando eu aprendi. Quando eu formei no ginásio, minha mãe chegou perto de mim e falou assim, filho, agora você tem que ir para Belo Horizonte, você já tem 2 irmãos lá, tem que ir para lá, porque aqui não tem nada para fazer para você. Eu vim embora, eu lembro como eu chorei quando eu deixei minha terra, e vim embora para cá. Agora eu vou para o paraíso. Cheguei aqui, vim para um paraíso, mas é lá embaixo outra vez. Passei por muita luta aqui nesse Belo Horizonte. Eu lembro quando eu cheguei, eu tinha 2 calças. Uma de sair no domingo e outra de todo dia. Eu lembro, sabe quando eu testava o sapato para saber se estava na hora de fazer meia sola? Quando eu pisava num cigarro aceso e queimava meu pé. Aí falei, está na hora, né? Para trocar, para pôr meia sola, como eu só tinha um sapato, a gente tinha que pegar um chinelo de dedo e ir lá no sapateiro, esperar ele trocar a meia sola, depois calçava o sapato, porque eu não tinha reserva para poder calçar outro. Assim era a vida. Eu lembro que eu carregava um vidrinho de pimenta, malagueta, comprei lá no mercado, carregava no bolso, porque na hora de comer o bandejão de estudante, a gente estudava, era uma comidinha dura para engolir. Eu enchia ela de pimenta, esmagava as pimentas lá para aguentar, ardido, né? A gente poder comer aquela comida. Mas hoje eu olho para trás e com gratidão a Deus, porque fome, pelo menos, a gente não passava. Vida muito difícil também aqui. Até que eu entrei num banco particular, fiquei lá 3 anos e meio, para abreviar. Depois entrei num banco público, fiz concurso, fui para o interior, fiquei lá 7 anos. No meio desse período, eu comecei, já estava namorando a Regina, minha mulher, nós nos casamos, ela ficou 3 anos e meio lá, e eu fiquei 7, e meu filho mais velho nasceu lá. Depois nós voltamos, logo que voltamos, minha filha nasceu, e aí a vida começou a melhorar. Era um emprego bom, a vida começou a melhorar. Quando nós chegamos aqui, 2 anos depois, eu estou lá na casa dos meus sogros, ali no bairro Santo Antônio, e meu irmão apareceu lá, ele nunca tinha ido lá. Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele veio, me chamou num canto e falou assim, olha, nossa mãe e a irmã dela, nossa tia, estavam passeando lá no Rio de Janeiro, visitando os parentes lá, o carro se desgovernou lá com o primo que estava dirigindo e a mulher dele, e eles caíram num abismo muito grande lá, e minha mãe e minha tia morreram na hora lá no acidente. Ah, meus irmãos, aquela mulher que eu amava tanto, aquela mulher que eu tinha uma consideração, um amor tão grande, ela foi tirada de mim assim, abruptamente, numa violência. Com ela, quando ela foi embora, coração meu, pedaço do meu coração foi embora junto com ela. Agora, quando a gente tinha uma condição melhor de poder comprar um apartamentinho para ela, porque ela morava, sempre depois que saiu de casa lá do interior, morava com os irmãos lá no Rio de Janeiro, com minhas irmãs, que a gente tinha agora a oportunidade de ajudá-la, ela é tirada de nós de uma forma tão violenta. 2 anos depois disso, ou seja, 4 anos depois que eu voltei para Belo Horizonte, a Regina, minha mulher, frequentava a igreja católica aqui, ela foi chamada para dar aula de catecismo pelo padre. Aí o padre falou assim, eu dou aula de catecismo. Ela falou, eu vou dar aula de catecismo, não seria nem para mim, vou dar aula de catecismo. Aí ela falou, não, isso é para criança, você dá conta assim. Ela pensou assim, bem, dizem que os crentes estudam muito negócio de Bíblia, e quem sabe lá eu aprendo. Um dia, passando lá em cima, na igreja, na IBC1, lá em cima, num quarta-feira, ela entrou lá, num culto de quarta-feira, de oração, e nunca mais saiu. E o padre perdeu uma professora de catecismo. Ela começou a orar por mim, se converteu, foi batizada, começou a orar por mim, orando por mim, orando por mim, eu queria ir para o clube, para beber no domingo, no sábado, e ela levava os meninos, eu não impedia, mas eu não queria nada com igreja, nada com nada. Aí um dia um pastor da época estava lá na casa dos meus sogros, ele estava evangelizando meus sogros, e falou com ela assim, oi, gente, seu marido não tem interesse em vir para a igreja, em vir aqui, participar dos cultos? Não, ele não crê em nada, sensível, não crê em nada, ele quer ir para o clube dele. Nessa época, o Enio e a Ana Maria tinham ido lá em casa já algumas vezes, pregando o evangelho para mim. Se eles estão aqui, ó, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com eles, porque eles pregaram o evangelho, foram lá em casa. E o pastor falou com ela assim, olha, Deus poderá usar de mão forte na sua casa para trazer seu marido. Quando falou isso, ela falou assim com ele, pastor, se Deus tiver que usar de mão forte comigo, que use, quiser de mão forte na minha casa, que use comigo, não com meus filhos, porque eu não aguentaria vê-los sofrer. Passou aqui, esqueceu. Tempos depois, nós estávamos nos preparando para para sair de férias. Nessa época eu tinha uma vida muito boa, eu tinha casa própria, eu tinha dois carros, eu tinha poupança, eu saía de férias duas vezes por ano, eu tinha dois filhos que estudavam no melhor colégio de Belo Horizonte, a vida estava indo de mal a pior, mas estava indo de bem a melhor, né? Tudo bem. Aí a minha mulher começou a sentir umas dores na barriga. Aquilo foi aumentando, aumentando, nós fomos no médico, fomos no outro, ninguém detectava o que era aquilo, fomos no hospital, ela ficou internada de um dia para o outro, não detectava o que era aquilo, aí fomos num médico conhecido lá no Hospital das Clínicas, ele também não detectou o que era aquilo, aí ele falou assim, eu vou chamar um cirurgião amigo, e aí Deus mandou um anjo do céu para nós. Ele olhou o cirurgião e falou assim, olha, vamos fazer um exame aí fora. Ela tentou fazer o exame, eu levei, mas ela não aguentou de tanta dor que estava. Falou assim, amanhã cedo eu vou abrir, fazer uma cirurgia exploratória e ver o que é. No dia seguinte ele fez, operou. Quando eu chego no hospital de tarde, está a minha mulher com a barriga aberta, com a bolsa aqui, apavorada, e quando eu olhei aquela coisa, fiquei mais apavorado, eu nunca tinha visto aquilo, eu nem sabia que aquilo existia. E eu vi aquela bolsa ali, eu falei, que é isso? Passa um pouco, o médico chegou, ela chorando muito, chegou e entrou lá, olhou ela e veio para o corredor, e eu conversei com ele sozinho, ele falou assim, eu quero dizer para você o seguinte, a sua mulher está com um tumor muito grande no intestino, o intestino está obstruído, por isso que ela está sentindo tão dor, não passa nada, está obstruído, é um tumor muito grande, e eu quero adiantar para você que é um câncer, porque eu opero isso todo dia, não preciso nem de biópsia, eu vou mandar fazer, mas eu sei que é. Na hora que o médico falou que era um câncer. Gente, vocês imaginam, 30 e tantos anos atrás, a pessoa falava um câncer, era sentença de morte. Na hora que o médico falou assim, meu chão sumiu. Eu comecei a tremer, eu quase desmaiei. Eu fiquei completamente transtornado com aquilo. Completamente transtornado. Ele falou assim, agora nós vamos aguardar, ela vai fortalecer, que ela está muito fraca, depois nós vamos operar. Isso foi no 18 de dezembro, dia da minha conversão. Na hora que o médico falou isso, a primeira coisa que eu vi na minha vida foi a Igreja Batista Central. Eu corri para ela, ali no Santo Antônio, corri para lá. Eu fiquei assim, eu não sabia nada do que eu estava fazendo, eu corri para lá. E lá eu fui acolhido por aqueles irmãos antigos ali da igreja, irmão Gatti, irmão Nilson, o Enio. Eu lembro que o Enio era vice-presidente da igreja, ele pôs a igreja todinha de joelho, orando pela cura, e foi, me acolheram, foi uma coisa muito boa, mas começou um sofrimento sem par, um calvário na nossa vida. Quando foi no dia 31 de janeiro, isso foi dezembro, quando foi no dia 31 de janeiro, ele fez a cirurgia para retirar o tumor. Tirou um pedaço grande do intestino, tirou o ovário e a trompa do lado do tumor, preservou os outros. Se quiser ter filho ainda, né? Mas também já não estava dando muito mais nada, né? Deixou lá para uma possibilidade, né? Aí, fez a cirurgia. Eu me lembro, irmãos, aquele dia 31 de janeiro, eu na janela lá do quarto do Hospital das Clínicas, olhando para fora assim, anoitecendo, aqueles passarinhos enchiam as árvores assim, fazendo algazarra, eu em pé ali, e depois no dia amanhecendo, aqueles passarinhos saindo da árvore ali, fazendo algazarra para ir embora, e eu pensando, o que será da minha vida? O que será da minha vida? O que, que eu vou fazer? Meu filho tinha 10, minha filha 8 anos. O que, que eu vou fazer da minha vida? Hospital, exame, injeção, tratamento, raio-x, eu não sei quantos. Até abril. Quando chegou em abril, o médico fez a terceira cirurgia e emendou o intestino novamente. Foi 18 de dezembro até o final de abril, praticamente dentro de hospital, injeção, exame, raio-x, 3 cirurgias, todas com anestesia geral, até voltar o intestino na posição normal. Foi um verdadeiro calvário. Quando nós voltamos para casa, ela estava magrinha, igual uma anoréxica, né? A gente estava igual uma anoréxica, não é essa mulher bonita, forte, igual hoje, não. Estava anoréxica. Aí, voltamos para casa, aí começou um outro problema. Ela tinha ficado com pavor de hospital, traumatizada com o hospital. E se esse negócio voltar? E eu que tiver que enfrentar tudo isso outra vez? E ela começou a ficar apavorada, apavorada com aquilo. E um dia, dentro de casa, tentando uma solução, ela começou a ligar para esses telefones de ajuda que tem nas igrejas, e ninguém atendia, ninguém atendia, ninguém atendia. Aí, como que uma voz falou ao seu coração: entra no seu quarto e lê Oséias, capítulo 6, verso 1 e 2. A Regina, ela era, tinha muito conhecimento da Bíblia, estudava demais. Naquela hora, assim, meio de incredulidade, de sofrimento, ela falou assim: vai ver que o livro de Oséias, que é tão pequenininho, vai ver que nem tem até o capítulo 6. Mas foi esse mesmo. Chegou lá no quarto, ela abriu Oséias, capítulo 6, e veja aqui o que estava escrito lá. Vinde, e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu e atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos para sempre diante dEle. Ah, meus irmãos. Quando ela leu esse texto, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ao terceiro dia, Ele nos ressuscitará e viveremos para sempre com Ele. Ela se lembrou da palavra que o pastor tinha dito lá atrás. Ah, quer dizer que aquela palavra que o pastor falou, que o sofrimento que podia vir, mão forte na minha casa, era por causa do meu marido, graças a Deus. Graças a Deus. Nunca mais se preocupou, nunca mais ficou temerosa, nunca mais fez, dava testemunho em todo lugar que ia. O médico falou: quer fazer quimioterapia? Não quero fazer, Deus já me curou, eu não quero fazer mais quimioterapia. E isso tem 30 e tantos anos isso. 30 e tantos anos isso. Eu comecei na igreja e entrei de cabeça. Eu fui quase tudo nessa igreja. Eu fui primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro. Eu fui pastor, primeiro vice-presidente. Tomei conta da assistência social da igreja. Dirigi essa escolinha 7 ou 8 anos. Tudo que você puder imaginar eu já fiz nessa igreja. De tudo que aconteceu nos últimos 30 anos eu participei nessa igreja ativamente. Ativamente. Deus me tirou e fez de mim uma pessoa que não queria nada com Ele, me fez até um pastor, pasmem vocês. Fez até um pastor, pasmem vocês. E aí, veio a cura. Deus usou o médico, mas ele foi curado. E para a glória dele, sabe, eu paguei 3 cirurgias para o médico, cirurgias particulares, caras. Na época, a Cacique era a caixa nossa. Ela fazia? Ela dava um empréstimo em vários meses para você pagar o empréstimo. Eu entrei com um pedido para ressarcimento integral. Quando veio a resposta, ressarcimento integral. Não paguei um tostão da cirurgia dela. Sabe por quê? Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus falou assim: nem o prazer de você dizer que tirou um dinheirinho do bolso para essa cura, não vou te dar. Nem um prazerzinho não vou te dar. Mas aí, passou-se o tempo e a vida então começou a ser restaurada. Nessa época, estava tudo caminhando bem. As coisas foram fluindo. Eu tive ainda um embate com Deus, porque eu comecei a estudar a palavra e comecei a pensar: minha mãe sempre morou com meus irmãos, com as minhas irmãs, fora de casa. Por que minha mãe não foi salva? Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Uma mulher do naipe dela, uma mulher como ela, como é que ela pode ficar fora dessa salvação? Eu não sabia de alguém que tivesse pregado o evangelho para ela e nunca fiquei sabendo. Eu falei assim: eu não concordo com isso de jeito nenhum. Até que um dia, lendo o profeta Isaías, eu vi um texto lá que falava assim: eu sou oleiro, vocês são o barro. O oleiro faz com o barro o que ele quer. Você não tem falar nada. A minha vontade é boa, agradável e perfeita. Deus é bom, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Ele é perdoador, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, mas Ele é Deus, Ele é soberano. vontade dele seja feita. Bendito seja o nome do Senhor. A partir daí eu me aquietei e falei assim: se a tua vontade é boa, agradável e perfeita, que seja o Senhor Senhor de tudo e faça como o Senhor quiser. Essa é a história. Se eu parasse aqui, vocês poderiam falar assim: ah, uma história bonita. Coisas boas, coisas ruins, tem derrotas, tem vitórias. Mas não foi isso aqui. O mais importante eu não contei para vocês, não. O mais importante vem agora. Agora que vem. Esse é que é o mais importante. Como Deus curou o meu sentimento de rejeição, acumulado naquele sofrimento de vários anos. Sabe quando Deus me curou? Quando eu compreendi a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus revelado na parábola do filho pródigo. Ah, quando eu entendi aquela parábola, aí Deus veio, aí Deus começou a fazer a cura. E eu entrei nessa parábola de cabeça. Vocês conhecem essa parábola? Um homem tinha dois filhos, o mais novo pediu a herança, o pai dividiu a herança entre os filhos, ele foi para uma terra distante, gastou tudo com as prostitutas, gastou absolutamente os bens, deu uma fome naquela cidade, naquela região, ele ficou desempregado, não tinha o que fazer, arranjou como emprego lá, tratar de porcos. E aí, um dia ele caiu em si. Ele falou assim: ah, lá na casa do meu pai, até os empregados do meu pai têm o que comer e vivem muito melhor do que eu. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para a casa do pai, vou pedir perdão a ele, vou pedir perdão aos céus e vou falar com meu pai me aceita pelo menos como um dos seus empregados. E assim ele fez, ele levantou e fez. E essa parábola mostra para a gente, tem muita gente que é amanhã eu vou, cai em cima e não faz nada. Gente, cair em si é ótimo, mas se ela não for seguida de uma atitude de dinâmica, de fazer aquilo que, que tem que fazer, não vale nada. Não adianta cair em si. Cair em si é bom, mas e se não fizer mais nada? Fica lá do mesmo jeito. Mas ele caiu em si, ele descobriu a miséria que ele estava ali com os pés enfiados, vocês sabem em quê? Cocô de porco. Se vocês quiserem uma palavra mais branda, fezes suínas. É onde ele estava enfiado. É onde ele estava com os pés enfiados. Cair em si é cair a ficha. É você compreender a realidade que você está. É muito importante. Mas ela tem que ser seguida de uma atitude dinâmica, de uma atitude. Ele falou assim: eu vou fazer isso. Ele se levantou e foi, e fez. E foi para a casa do pai, e o pai o viu de longe. O pai o beijou, o abraçou, o recebeu. Fez uma festa, matou um bezerro, deu um anel para ele, trocou de roupa, pôs sandália nos pés. E ele foi restaurado. Eu entrei nessa parábola. Entrei de cabeça nela. Eu até fiz uma parábola da parábola, para poder ilustrar aquilo que eu entrei, que eu fiz. Vocês já viram o que é uma parábola da parábola? Eu entrei nessa parábola. Só que ela era diferente. Porque o filho pródigo estava em casa, saiu e voltou. Eu não tinha estado em casa. Eu fui, eu não voltei, porque só pode voltar quem esteve. Então, eu fui. Pessoas tinham me dito que a casa do pai era um lugar maravilhoso, que o pai era maravilhoso, que ele era perdoador, que ele era generoso, que ele não lançava no nosso rosto os nossos pecados, que ele era amoroso, que ele nos perdoava, que ele era bom, que ele era pai. E eu acreditei nisso e fui. E de repente, nessa parábola da parábola que eu criei, eu me vi dentro de uma mata escura. E essa mata escura era muito fechada. Havia obstáculos no chão, árvores caídas, toco de árvores, pedras, espinhos. E eu estava descalço. E eu fui caminhando. E na medida que eu caminhava, os pés doíam, os pés machucavam. E eu olhei e começou a sangrar. Meus pés estavam sangrando. Eu estava esparrapado, eu estava sujo. Eu estava barbado dentro daquela mata escura, sem saber o que fazer. Muitas vezes eu tentava falar assim: ah, eu vou voltar, eu vou desistir. Eu não vou para frente, não. Mas uma força sobrenatural me levava para frente e me impelia para frente. E mesmo com dificuldade, eu fui caminhando, caminhando. Até que eu olhei lá na frente e vi uma luz que entrava naquela mata. Eu pensei: ah, deve ser a saída. Tem uma luz ali, está tudo escuro aqui. Deve ser a saída dessa mata. E eu fui na direção daquela mata, daquela claridade. E eu fui. De repente, eu saí da mata. E quando eu olhei, eu vi algo simplesmente maravilhoso. eu vi algo sobrenatural, eu vi algo esfuziante, eu vi algo que era inexprimível por palavras humanas. E eu olhei, e de repente eu vi um lugar, uma casa linda, nem era uma casa, era um palacete de 2 andares, maravilhoso, muito bem construído, aquela coisa linda. E no chão, tudo gramado, verdinho, podado, cortado, todo verde em volta, e árvores frondosas projetavam suas sombras para o chão, e muitas dessas árvores eram árvores frutíferas, e passarinhos ficavam ali comendo aquele fruto maduro, e jardins e mais jardins de flores, coloria aquilo tudo de uma forma exuberante e linda. De vez em quando uma baforada de vento passava assim, e aquele perfume das flores enchia o peito da gente. E eu olhei do lado assim, havia uma água que descia de umas pedras brancas, muito bonito, formando um véu de noiva, lindo assim, formava um lago cristalino aqui embaixo, e os peixinhos pulavam em cima do lago, e eu fiquei extasiado com aquela visão. A frente da propriedade era toda uma cerca viva de uma vegetação bonita, e logo na frente assim havia um portão de ferro muito bem trabalhado. Eu caminhei, falei assim, ali é a entrada, eu vou para lá. E caminhei na direção daquele portão. E quando eu caminhava, eu olhei. E havia um homem naquele portão. E esse homem estava debruçado ali, como se estivesse numa atitude de espera. E à medida que eu caminhei na direção daquele portão, o meu coração começou a bater mais forte. Ia bater mais forte. E quando eu cheguei a poucos metros, aquele homem ficou ereto, levantou daquela posição de espera, abriu o portão e correu na minha direção e me abraçou fortemente, me beijou o rosto. E eu fiquei abraçado com ele assim um tempo ali. Depois de muito tempo ali abraçado, nós nos separamos, eu olhei para o rosto dele e falei assim, quem é você? Ele me falou, eu sou seu pai. Meu pai? Eu nem tenho pai. O lugar de onde eu vim, eu nem conhecia direito meu pai, eu o tratava pelo primeiro nome, como é que você é meu pai? Eu nem sei pronunciar direito essa palavra. Ele falou assim, não se preocupa não. Logo, logo você vai aprender a me chamar de pai. Sabe, você vai me chamar até de Aba Pai. Você vai me chamar até de paizinho. Eu falei assim, ah é? Então tá bom. Entrei junto com ele. Ele fechou o portão e nós fomos na direção da casa. Quando nós estávamos perto da casa, da entrada da casa, eu falei com ele. Olha, você disse que é meu pai? Eu não mereço estar aqui nesse lugar. Olha como é que eu estou. Aqui não tem mérito nenhum para estar nesse lugar. Como é que eu vou entrar aqui? Ele falou assim, olha filho, não preocupa com isso não. Aqui só tem gente, ou você que não tem mérito nenhum. Ninguém que está aqui tem mérito. Pode vir. É igual a todo mundo, igual a você. Ah é? Então tá bom. Então vou. E fui caminhando com ele. Chegou na frente da casa assim. Nós subimos aquelas escadas. E entramos na sala. Na hora que nós entramos na sala, era uma sala linda, maravilhosa. Muito bem decorada. Móveis muito bonitos, nada extravagante. Do jeitinho que eu gostava. Como é que conhece o meu gosto? Tudo muito bonito. Muito grande. E quando eu entrei naquela sala com ele, estava ali no meio da sala, eu falei com ele assim, peraí, meu pai. Eu não posso ficar aqui desse jeito. Olha como é que eu estou. Eu estou sujo, barbudo, descalço, meus pés sangram. Como é que eu vou ficar aqui? Eu falei, não se preocupa, não. Tinha 2 pessoas assim, conversando. Ele falou assim, por favor, vem cá. Vou te apresentar. Esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu filho. Esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu filho. Eles vão cuidar de você um pouco, enquanto eu espero aqui. Aí os dois me levaram lá para dentro, para os meus aposentos. Era um lugar bonito, um quarto aconchegante, tudo muito limpo. E aquele que era o irmão dele, do meu pai, fez a barba em mim, cortou meu cabelo, me deu um sapato para calçar. Eu tomei um banho. Na hora que eu voltei, aquele que era o meu, que era o filho dele, veio com uma roupa para mim, uma roupa de festa, muito bonita, me entregou, veste essa roupa. Eu peguei aquela roupa, quando eu olhei na gola estava escrito assim, manto de justiça. Eu não entendi direito aquilo, manto de justiça. Mas eu peguei aquela roupa assim mesmo e vesti. Aí eles dois, o pai e o filho, foram lá e me levaram o filho, o irmão, me levaram para o pai. Aí o pai me recebeu e falou assim, agora sim, agora está bom. Agora você está no jeito. Nessa hora, eu comecei a ouvir na sala vizinha, vi um barulho de festa, alegria, muita música, festa, uma coisa linda. Eu perguntei para ele assim, o que é isso? Ele falou assim, isso aí é uma festa. É festa, estou vendo que é. O que é que vocês estão comemorando? A sua chegada. A minha chegada? É, vocês estão comemorando a minha chegada. Eu mandei cevar um bezerro aí. Hoje nós matamos, estão preparando, estão fazendo uma festa para a sua chegada. Eu falei assim, mas você já mandou preparar esse bezerro, cevar esse bezerro há tanto tempo? Você sabe, você tinha esperança que eu viria? Eu falei assim, esperança não, eu tinha certeza que você viria. Tinha certeza que você viria. Ah, é? Então tá bom. E a festa estava ali na festa do lado. Aí ele pôs a mão no meu ombro, me dirigiu para aquela porta. Antes de chegar na porta, ele parou, ficou de frente para mim. Eu olhei para o rosto dele. Eu nunca vi um rosto daquele jeito. O rosto dele brilhava. Havia uma serenidade. Havia um amor. Havia uma compaixão. Havia um semblante que brilhava. Eu olhei para ele, fiquei de frente assim para ele. Ele falou assim, olha, meu filho, eu quero te fazer um pedido. Você me fazer um pedido? Pode fazer. Eu quero que você perdoe o seu pai de todo o seu coração. Nessa hora eu fiquei bravo. Eu perdoar meu pai? Você sabe o que ele fez comigo? Você sabe o que ele fez com a minha mãe? Você sabe o que ele fez com a minha família? Você sabe das dores e das desgraças que eu acumulei nesses anos todos no meu coração? E você quer que eu perdoe ele? É, eu quero que você perdoe ele de todo o seu coração. Sabe por quê? Eu falei com ele assim, você não conhece ele não? Conheceu ele não? Conheço muito bem, até muito mais do que você. Eu conheço você também. Muito mais do que você conhece, se conhece. Ah, é? É. Eu sei que você já teve pensamentos impuros. Eu sei que você já mentiu tantas vezes. Eu sei que você já teve ódio por pessoas. Eu sei que você já desejou a morte de pessoas. Eu sei que até o seu pai você já desejou que ele morresse. Eu conheço muito bem a sua vida. E eu não estou falando para te acusar, não, porque o acusador é outro. Eu não faço esse papel, não. O acusador é outro. Eu estou te falando isso para uma constatação. Apenas uma constatação. Por isso que eu estou te pedindo que perdoe. E mais, você sabia que por sua causa eu fiquei longe do meu filho um bom tempo? Por sua causa eu fiquei longe do meu filho um bom tempo? Ah, é. Nessa hora eu fui tomado de um choro convulsivo. Eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar, e eu não parava mais de chorar, e lágrimas desciam, até que não tinha mais lágrima para chorar. Quando as lágrimas secaram, eu estava soluçando. Eu olhei para ele e falei assim, está bem, meu pai. Eu perdoo meu pai de todo o meu coração. Aí ele falou assim, agora você está pronto. Vamos para a festa. Chegou na festa, ele abriu a porta da sala da festa, gentilmente. Na hora que ele abriu a porta, tinha uma pessoa em pé ali, um guardião da festa, chamava Miguel. Vocês veem alguma semelhança? Miguel? Chamava Miguel. Aí o Miguel virou para ele e falou assim, senhor, posso deixá-la entrar? Meu pai não falou nada. Enfiou a mão no bolso. Quando ele enfiou a mão no bolso, eu ouvi assim, aquele barulhinho de metal contra metal. Aí ele tirou assim um anel. Olha esse anel. Aí eu olhei, era um anel muito bonito, muito rico, muito chique, muito precioso, estava escrito assim uma frase, tinha em cima um brasão real da família, e embaixo havia uma inscriçãozinha escrita assim, filho amado, por favor, estende o seu dedo, sua mão. Eu estendi a mão, ele viu aquele dedo, aquele anel no meu dedo, virou para o Miguel e falou assim, pode deixar ele entrar sim, esse é meu filho. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto, nasceu outra vez. E nós entramos para a festa. Nós entramos para a festa. Agora, se vocês querem saber o que aconteceu nessa festa, Não vou falar com você, não. Sabe por quê? Eu falei com vocês, quando meu pai enfiou a mão no bolso, havia barulhinho lá dentro de metal contra metal. Sabe o que é isso? Lá no bolso dele tem muitos outros anéis que ele quer dar para quem quiser ir para ele. Tem muitos anéis. Você quer ir para a casa do pai? Você quer voltar para a casa do pai? Você quer encarar? Você quer cair em si e ir? Saiba que ele tem lá no bolso dele um anel. Escrito assim, filho amado, que ele quer dar para você também. Sabe, meus irmãos? Essa história que eu contei para vocês é uma história de dor e sofrimento. Mas como toda história de dor e sofrimento contém Deus, começa mal e acaba bem. Começa mal e acaba bem. As histórias com Deus são histórias de final feliz. São todas histórias de final feliz, sabe? Você pode ir para psicólogo, você pode fazer o que quiser aí para tentar resolver os seus problemas. De angústia, os problemas de cura, os problemas de tudo, sabe? Depois que eu acabei de chorar ali diante do meu pai, enquanto eu chorava, eu estava com a cabeça reclinada no seu peito. Quando eu tirei a cabeça ali, eu fui tomado de uma alegria, de um gozo, de algo sobrenatural, de bom, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Nunca tinha experimentado. Por isso que ele disse para mim assim, agora você está pronto para entrar na festa. Agora você está pronto para entrar na festa. Sabe? Para haver cura de rejeição, que é esse sentimento terrível, maligno, que escraviza muitas pessoas. Em primeiro lugar, nós precisamos de tomar a atitude de voltar para a casa do pai, ou se nunca estivemos lá, de irmos para a casa do pai, como eu fiz. Ali, nós vamos ser recebidos por nosso pai. O irmão dele, que é o Espírito Santo, tem que limpar você, curar suas feridas, te dar uma nova postura espiritual. O filho dele tem que te dar uma roupa que se chama manto de justiça. Sem essa roupa, ninguém pode entrar na festa de Deus. Ninguém pode entrar nessa festa. Tem que ser coberto por uma roupa chamada manto de justiça, a justiça da ira de Deus que caiu sobre Jesus e nos livrou de todo o sofrimento e da morte eterna. O filho tem que nos dar uma roupa chamada manto de justiça. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque Jesus falou, se você não perdoar aquele que te ofendeu, também tão pouco o Pai perdoará você. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. E quando nós somos recebidos pelo Pai, abraçados por Ele, beijados por Ele, cuidados pelo Espírito Santo, e recebemos da mão de Jesus o manto de justiça, e nós abrimos nosso coração e perdoamos a quem nos ofende, sabe o que acontece? Cura, restauração, milagre da parte de Deus. Hoje eu posso olhar para trás, ver todas essas coisas do passado como experiências que Deus me proporcionou para me tornar uma pessoa melhor, para me esmerilhar, para me lapidar, para me tornar alguém mais próximo dEle. E é assim que Deus cura a gente. É assim que Deus faz uma limpeza na gente. É assim que Deus corrige a gente. É assim que Deus disciplina a gente. Mas você tem que estar com o coração disposto a tomar o passo de ir para o Pai. E quando você chegar lá, saiba com certeza que Ele vai enfiar um anel, a mão no bolso, te dar um anel de filho e colocar no seu dedo. Amém? Alguém gostaria de ter esse anel? Então eu quero terminar essa palavra chamando aqui o seguinte. Tem gente aqui que passou, que está passando por problema de rejeição? Tem alguém aqui? Pode você não querer vir por, às vezes, vergonha, mas que tem um monte de gente aqui que já passou por isso, eu tenho certeza absoluta que tem. Você está passando por outros problemas de mágoa no coração, de tristeza, de dor. Levanta do seu lugar, vem aqui, ó. Vem aqui na frente, nós vamos fazer uma oração final para a gente ir embora. Mas eu quero orar por todos aqueles que desejam que a gente faça uma oração a Deus, pedindo para Deus tirar do seu coração todas essas mazelas, todos esses sofrimentos, todas essas dores que têm colocado você longe dEle, triste, abatido e carregando pesos desnecessários na sua vida. Sai do seu lugar, vou esperar um pouquinho. Vem aqui na frente, nós vamos orar por todos aqueles que vierem. Sai do seu lugar. Vem aqui. Deus quer fazer hoje uma libertação aqui nesse lugar. Aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Todos os pesos, todos os sofrimentos da alma, todas as mágoas acumuladas, Deus hoje quer tirar das suas costas e dar para você uma vida alegre, cheia de regozijo, cheia de significado. Deus vai fazer uma obra maravilhosa no seu coração nesta manhã, eu tenho certeza disso. Deus quer colocar um anel de filho no seu dedo, anel daquele que tirou esses pesos todas as costas, anel, alguém que foi liberto dessas mazelas todas. Deus quer fazer uma libertação aqui, quer te dar alegria, quer te dar paz, quer te dar tudo aquilo que você precisa. Há muito tempo atrás eu aprendi uma pequena canção que eu vou falar para vocês, vou ter essa coragem de cantar aqui para vocês, é uma oração para Deus. Ela fala assim: se o fardo é pesado, Deus dá maior graça, maior fortaleza se é grande o labor, mais dura é a prova, maior o consolo, mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Amor sem limites, poder sem fronteiras, e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. E quando afinal se esgotarem os recursos e forças faltarem para mais suportar, as fontes eternas da graça divina terão começado somente a jorrar. Amor sem limites, poder sem fronteiras, e graça infinita e inefável tem Deus. E desses tesouros guardados em Cristo, dá sempre a todos os seus. Amém. Aleluia, Senhor. Irmãos, eu queria pedir aquelas pessoas que estão aí, que não vieram, eu gostaria que nenhum aqui ficasse sem alguém que estivesse abraçando essa pessoa que está aqui. Por isso eu vou pedir, você que está aqui, que veio buscar uma oração, levanta a sua mão. Enquanto alguém não chegar perto de você e te abraçar, nós não vamos começar a orar. Quero que toda a igreja, aqueles que estão aqui, que não estão precisando, que não passaram por depressão, vem aqui e abraça um desses que estão aqui. Fica com a mão levantada. Quando chegar uma pessoa perto de você, você abraça a sua mão. Eu não quero que ninguém aqui fique sem receber um abraço de um outro irmão aqui. Levanta a mão aquele que ainda não foi abraçado, para que um venha e o abrace. Aqui, tem uma moça aqui, ó, com a mão levantada, abraça ela aqui. Tem mais alguém aqui de mão levantada aqui? Alguém aqui? Ali, ó, duas pessoas ali, ó. Várias pessoas aqui, venha gente, abraça essas pessoas aqui, ali atrás tem uma senhora ali, ó. Abraça, eu não quero nenhuma pessoa aqui que não esteja sendo abraçada pelo irmão aqui nessa hora. Aqui gente, vamos lá, todos aqui, levantem seus lugares e abraça, nós vamos orar agora. Você ao ser abraçado aqui por outro irmão, receba como se fosse o abraço de Jesus para você. O irmão faz parte da igreja do corpo de Cristo. Ele está te abraçando. Então você está sendo abraçado pelo Senhor. Tem aqui um moço aqui, ó, com a mão levantada. Vem um homem aqui, por favor, gente. Tem um aqui, ó. Vem aqui. Nós vamos orar. Senhor, querido Deus. Ó, tem uma mulher aqui ainda, gente, com a mão levantada. Por favor, vem uma moça aqui, ou uma mulher. Vem aqui, por favor. Aqui, ó. Tem mais alguém com a mão levantada aqui que precisa de alguém? Todos, né? Então vamos orar então. Oh, meu Pai querido, obrigado, Senhor, porque a gente pode chamá-lo de Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Abba, Pai. Obrigado porque o Senhor é nosso paizinho querido, Senhor. Nosso paizinho querido e amado, Pai. E na condição de filhos, Pai, nós estamos aqui, Pai, para orar por todos aqueles que vieram à frente, Pai, na expectativa de que hoje o Senhor vai fazer uma grande libertação na vida deles, Pai. Uma grande libertação, Senhor. Toma aqui agora, Senhor, o coração de cada um desses que está aqui, carregando fardos, Pai. E tira, e alivia, traz o consolo, traz o conforto da presença do Teu Espírito Santo aqui, neste lugar, Senhor. De tal forma que ninguém vá embora daqui, Pai, sem receber o abraço do Senhor aqui, nesta hora, Pai. Que seja uma manhã de consolo, de conforto, de restauração, Senhor. Restaura alegria nos lábios daqueles que estão aqui, Pai. Que ninguém volte para casa cabisbaixo, triste, abatido. Não, Senhor. Pelo contrário, que cada um que vier aqui receba o abraço do Senhor. Receba o carinho do Senhor através dos irmãos que o estão abraçando. Que seja uma manhã de libertação, de cura, de restauração, Pai. Que as emoções que tem guardado, que o coração que tem guardado mágoas, Pai, ao longo de tantos anos, seja hoje liberto, Pai. Seja hoje livre, livre, livre de todas as mazelas que afetam e que assaltam o coração nosso, Pai. Nós somos frágeis, Pai. Pessoas humanas são frágeis, necessitam desse vigor. Necessitam desse bálsamo, necessitam desse abraço carinhoso do Senhor. Oh Deus, faça nessa manhã, Pai, uma obra completa de restauração, de cura, de alegria na vida de cada um desses que está aqui, Pai. E ao voltar para casa, volte alegre, volte rejubilante, deixando para trás todos esses pesos, todas essas cargas, tudo para trás, Senhor. E se tem alguém aqui ainda agasalhando qualquer coisa dessa no coração, que tome hoje, Pai, atitude de voltar ou de ir para a casa do Pai, sabendo que vai ser recebido com um abraço, com um beijo, sabendo que vai receber um anel no dedo, sabendo que vai receber uma roupa de um manto de justiça como roupa, que vai pôr um sapato nos pés e que vai participar da festa, comendo ali na presença de todos, Pai, uma festa de alegria, porque o bezerro cevado é para os seus filhos, é para aqueles que te amam e para aqueles que são amados pelo Senhor. Faça essa obra aqui hoje, Pai, nos purifica de todas essas mazelas que nos escravizam e que nos colocam para baixo. Que nessa manhã seja uma manhã de libertação, uma manhã de cura, uma manhã de completa restauração, Pai, e que ao voltar para casa, voltem cheio de júbilo e cheio de alegria, porque essa é a vontade do Senhor, e porque assim nós oramos, agradecidos por tudo, no nome amado, no nome irrecusável de Jesus, o nosso Senhor. Receba, Deus Pai, a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba Jesus como Deus Filho, também a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Receba Espírito Santo de Deus, que está aqui presente, receba o nosso amor, receba o nosso coração, que é dado para o Senhor nesta manhã, mais uma vez. Receba Pai, receba Filho, receba Espírito Santo, tudo aquilo que está no nosso coração, de gratidão, de louvor, de adoração. Nós oramos agradecidos por tudo, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, e na expectativa da obra grandiosa que o Senhor está fazendo continuará fazendo nos corações de todos aqueles que se levantaram aqui nesta manhã. Essa é a minha oração, agradecido por tudo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. E quem diga, e quem concorda, diga amém, 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 amém. Uma música bonita, alegre aí, gente. Uma música alegre.